amigos! Bem-vindos ao primeiro programa do podcast Desaforo de Florianópolis. É um programa sem medo de causar polêmicas e isento de fake news. Eu sou a Monique Margot e eu tô aqui com o Billis. Fala, Billis.
Tudo bem, jovens? Eu sou o Billis Albuquerque e tô aqui com a Monique nesse lindo projeto que é colocar na mesa polêmicas, mas fazer uma discussão construtiva. Trazer pessoas que consigam trazer embasamento para essas conversas, construir algo de edificante para essa sociedade, né, Monique?
Sim.
Olha, Monique, para quem não entende, tipo eu assim, né? Tipo assim, eu quando você veio com esse nome, eu pensei, poxa, mas esse projeto é sério, como é que a gente vai falar com desaforo, sacanagem e tal? Aí a Monique me explicou que o desaforo também tem um termo jurídico, né, Monique?
A gente tá fazendo uma brincadeira aí com o termo desaforo, termo jurídico, né? De desaforar de uma comarca pra outra quando causa muita comoção popular, um júri. Aqui a gente tá desaforando da internet, que na internet é uma bagunça. Aqui a gente vai tentar desaforar, trazer pra uma comarca com um especialista. O desaforo já não é um foro, né? Pra começar.
Ah, claro. Talvez alguém tenha pensado, foro de São Paulo, sei o quê. Não, não tem nada a ver.
Não, a gente aqui não é comunista, nem capitalista. Nós é isentão.
A gente só quer discussão.
Os convidados é pra causar polêmica mesmo.
Mas, então, já vou aproveitar essa deixa aí. Monique, tem a nossa frase já clássica. Quem é você na fila do INSS, Monique?
É, bom, eu trabalho com comunicação e assessoria política, principalmente nessa área legislativa e digital, 8 anos, mas eu também sou formada em Direito, né? É a minha formação original. E sou uma grande entusiasta de polêmicas, tretas, mas tudo com muito amor. E você, Billis? Quem é você na fila do pão?
Na fila do pão eu sou o último da fila lá. Mas eu sou também trabalho em comunicação, comunicação digital, sou eu entusiasta das mídias digitais e... Na verdade, a Monique me convidou para a gente unir forças e fazer esse projeto, para a gente surfar nas internets com uma proposta aí bacana, além das bagunças que a gente faz.
É, para quem não sabe, o Billy já tem um podcast de música, né? Eu falei, Billy, que tal a gente entrar...
Que tal usar o teu know-how pro bem, né?
Pro bem, não, pra treta.
Pra algo produtivo, né?
Vamos entrar nesse buraco negro da política junto aí, ver se sai uma coisa produtiva.
Desaforando as polêmicas da internet para a comarca de Florianópolis.
Então, pessoal, e hoje a gente tá aqui com a nossa primeira convidada, que é a minha amiga Natália Mozato. Ela é advogada, feminista, e eu conheci ela na cadeia. Conta pra gente primeiro como é que foi essa história, Natália.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Você não é o William Bonner.
É, já que eu não sou o William Bonner, meu nome é Natália Mozato, eu sou advogada, trabalho com crimes e... tributos, enfim, não são coisas interessantes para as pessoas.
Pós-graduada em Direito Penal, Processual Penal.
E Constitucional. Não, ídala não.
Não, a brincadeira é que a gente se conheceu na cadeia porque eu e ela nós fazemos estágio juntas na delegacia.
Ah, achei que a gente tinha que salvar, Monique.
Vamos tirar as más interpretações.
Não, o primeiro estágio da faculdade foi na Polícia Civil e quando eu cheguei lá no meu primeiro dia eu dei de cara com a Monique. E não sei se é feliz ou infelizmente,
aprendemos,
ela nunca mais
muito,
saiu
mas...
da minha vida.
Mas é isso aí, hoje a Natália tá aqui pra conversar com a gente sobre assuntos polêmicos, né? Que é do nosso interesse. Esse assunto que gera muito amor e ódio nas redes sociais, que é o feminismo. E aproveitar o know-how da Natália aí também pra falar sobre o feminicídio e tirar algumas dúvidas com a Natália.
Desaforo de Floripa. Então, beleza. Natália, então vamos já direto para a polêmica aqui, tá? Eu vou começar bem básico, tá? Pedindo para você explicar para a gente o que se caracteriza como movimento feminista. E já vou emendar uma segunda pergunta. É um movimento de supremacia das mulheres sobre os homens?
Então, pra começar...
Não, não me bate, tá? Eu só tô fazendo as perguntas que tem que colocar na mesa,
homem
tá?
Nasce culpado.
Cadê o meu taco de beisebol?
Sou eu, homem, aqui entre duas mulheres, mas eu não vou fugir. Ah, eu tenho que fazer as perguntas aqui.
Primeiro, eu acho que é interessante falar uma questão sobre o que é movimento feminista. Movimento feminista é um movimento político. Isso significa que não é uma seita, não é uma religião, não é a religião católica, apostólica, romana, não tem dogmas. Então, como é um movimento político, é um movimento muito diverso. Existem vários tipos de pessoas com vários tipos de histórias, de backgrounds que participam, que se identificam com o movimento feminista, mas que têm ideias diversas. Existem debates dentro do próprio movimento. Então, não é assim, o movimento feminista pensa isso, o movimento feminista pensa aquilo, isso é ser feminista ou isso não é ser feminista. Existem alguns conceitos básicos. Por exemplo, movimento feminista, vou falar uma concepção que eu acredito. É um movimento de libertação das mulheres. O que significa isso? Nós entendemos que a sociedade, nós vivemos em uma sociedade patriarcal, que tudo que é imposto na sociedade visa oprimir as mulheres, e o movimento busca libertar elas disso, de inúmeras maneiras que depois eu posso falar com mais aprofundamento. Mas por isso eu digo, não é um movimento de supremacia. Dizem, que é uma frase acho que até mais simples de se compreender, que não é um movimento nem de igualdade, é mais um movimento equalitário, porque homens e mulheres não são seres humanos iguais, mas são seres humanos que, com suas diferenças, teriam os mesmos direitos e deveres. E é aquela questão de tornar as pessoas não idênticas, não iguais. Nós não queremos que mulheres se tornem homens. Nós queremos que mulheres tenham os mesmos direitos e oportunidades que os homens. E que o fato de uma pessoa nascer no sexo feminino não automaticamente coloque ela em uma posição de desfavor em relação a um homem.
É, você fala ali de movimento político, mas você não quer dizer que é político relacionado ao sentido base da palavra de partidos ou de movimentos. Quando você fala político, é porque toda ação que a gente tem na sociedade, toda discussão, ela acaba sendo política.
Exatamente isso. Qualquer discussão que nós temos na sociedade acaba sendo política. E por isso que o movimento feminista é um movimento político, porque
mas
fala
ele não
sobre...
tem um lado de direita ou esquerda. Isso é um mito, né?
Então, como é que eu vou te falar? Isso é algo que não existe uma unanimidade dentro de um movimento feminista. É um movimento de direita ou um movimento de esquerda?
Não deveria ter, né?
Eu me alinho a uma linha. Eu me alinho a uma linha, parece até meio redundante, mas eu me identifico com uma linha. O feminismo é um movimento de esquerda, não de direita.
Mas é uma linha que você...
É uma linha que eu sigo. Existem mulheres que dizem, eu sou de direita e eu sou feminista.
Mas você concorda que não deveria cair nessa polarização, né?
Eu não acho que feminismo é o que a gente diz que é. É um movimento político, ponto. Movimento político não porque tem relação com partidos políticos, porque tudo que envolve uma discussão feminista envolve conceitos políticos. É um movimento que tem inúmeras vertentes. Vamos falar exemplos. Existe um feminismo radical, existe um feminismo liberal, existe um feminismo marxista. Existe feminismo católico, existem mulheres de direita que se dizem feministas, mas quando eu digo que, para mim, o feminismo é de esquerda, é que mulheres que são de direita ou são conservadoras e se identificam com ideais feministas, eu acredito que em algum momento elas vão acabar se encontrando em um paradoxo. Porque tratando não de partidos políticos, mas de conceitos de direita e esquerda, em algum momento, todos os conceitos que fundamentam o feminismo, que é a liberação das mulheres, a libertação das mulheres, vão se chocar com os conceitos básicos de direita, que é um movimento mais para se manter de um status quo na sociedade, que é um movimento capitalista, enfim.
É, me corrija se estiver errado, tá? Mas quando você fala ali de um choque com o movimento de direita e tal, não é porque essa questão de igualdade entre os gêneros, não que ele queira enfrentar, mas ele acaba enfrentando um padrão que já vem há um tempo, né? E a gente entende superficialmente que a direita é um movimento que pretende manter os movimentos da sociedade que existe.
Exatamente.
Então, talvez seja nesse sentido que
Exatamente.
Você diga que ele enfrenta contra a direita, porque ele não deveria, mas acaba sendo um movimento novo da sociedade.
No que se entende entre os conceitos de esquerda e direita, muito se fala em que a direita seria o movimento do status quo. E a esquerda é
exatamente isso que eu tô
falando. É uma das definições.
Eu não digo que o feminismo é o movimento do PT, do PSOL e do PCdoB e não é o movimento do PMDB e do PSDB. Não falo, não tem nada a ver com os partidos políticos.
Mas por esses partidos se identificarem com as novas políticas de evolução da sociedade, acaba caindo na agenda,
claro,
desse pessoal.
É normal mulheres feministas que se identificam com partidos de esquerda, isso é natural. E é natural que esses partidos tenham a maior parte das mulheres que estão ativamente no Congresso Nacional, enfim, nas assembleias legislativas, estão em legislatura e que elas se identificam com conceitos feministas. Tem mulheres de direita que também se identificam com alguns conceitos, mas o que eu digo é que a partir de algum momento, quando elas aprofundam algum estudo e começam a analisar o que é o feminismo, o que é a opressão, eu não consigo imaginar que elas não vão em algum momento se entrar em um paradoxo.
Ô Natália, e por que tu acha que o feminismo tá sendo tão atacado atualmente, inclusive elegendo deputadas antifeministas? O feminismo errou em algum ponto?
Errou e acertou.
Hora do meia-culpa.
Então, errou e acertou. Não sei dar um exemplo de algum momento que o feminismo errou, algum momento que o feminismo acertou, mas eu acho que errou e acertou porque é um movimento político muito plural, entende? Existem muitas representações feministas, existem, por exemplo, vamos falar de polêmicas, vamos falar do Femen. Já ouviu falar do Femen?
Era isso que eu ia dizer. Eu acho que muito da crítica do feminismo vem do feminismo, pro feminismo radical.
Femen não é o feminismo radical. Não, não. Não.
Por isso que é bom ter uma especialista aqui.
Então, eu tô falando do Femen, que é aquele movimento feminista que ficou famoso há uns 10 anos, que veio de uma feminista ucraniana, que elas só recrutavam mulheres jovens pra andar nuas na rua e protestarem. Que a Sarah Winter, que... Hoje ela é antifeminista e ela é filiada ao PSL, até concorreu a deputada federal ou estadual pelo PSL. Sarah Winter era o maior nome do Femen no Brasil.
Nossa, eu perdi esse episódio.
Isso!
Perdi muita informação.
Isso! A Sarah Femen foi a geradora do maior número de tretas que eu vi na época de 10 anos atrás na internet, porque as feministas falavam: isso não é feminismo, não é pegar um bando de mulher branca, magra, bonitinha e botar pra marchar na rua com os peitos de fora. Isso não é feminismo.
É aí que eu vejo muita crítica.
Isso não é feminismo. O que o Femen representa não é o feminismo que a gente quer. E é isso que as pessoas veem, porque isso chama a atenção das pessoas. São mulheres com seios de fora. São mulheres nuas na rua protestando sobre qualquer coisa, ou se chamando de vadias.
E o feminismo não se restringe só a isso, né?
Não se restringe só a isso, e há muitas vertentes que criticam isso, como o feminismo radical. Por isso que eu digo, o feminismo radical não é o Femen.
Natália, agora eu, como homem, vou botar meu ponto de vista... Eu vejo muito os homens...
Homensplaining.
Explicar o ponto de vista dos homens.
Tá bom.
Tá? Que daí só, aí eu vou puxar meu direito que só eu posso defender isso.
Olha.
Né? Mas já aproveita, vou te dar um parêntese, Monique. Explica o que você quis dizer de mansplaining. Não vou explicar isso pra você.
É quando o homem quer explicar, né? Como é que é, Natália? O homem quer explicar pra mulher o que a mulher quis dizer...
É, ou quando uma situação em que a mulher sabe do que está falando e o homem interrompe ela para explicar o que ela está explicando, o que ela sabe. Existem muitas situações.
Então, mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou trazer agora o ponto de vista masculino.
Eu achei que o homem nascia culpado.
Justamente na minha pergunta, olha que coincidência.
Faça aí o seu ponto de vista, então. Homem, tá, você está permitido.
Então, assim, ó, lá no universo masculino, no universo obscuro, lá onde os homens vivem, existe muito um sentimento de culpa, senhor, de que essa questão do feminismo, dessa luta, dessa discussão, muitos homens se sentem como vítima, mas como acuado e como culpado, assim. E às vezes tem muita gente que confunde e ataca, porque vê como o homem como o vilão da história. Mas aí eu vou trazer uma questão para a gente refletir também. Essa questão do machismo, Natália, na tua opinião e nas suas pesquisas, ele é um comportamento restrito ao universo masculino, né, nosso, né? Ou é uma cultura geral e que, claro, a gente acaba sendo a ponta de lança disso?
A questão dos homens é
Como
bem...
Como explicar sem ofender?
A questão dos homens é bem simples. Homens se beneficiam do sistema patriarcal, ponto. Você pode necessariamente, você não é uma pessoa, você pode não ser um estuprador em potencial, não é? Vamos colocar dessa maneira.
Não sou.
Não vou te acusar de crimes aqui. Porém, Existe um motivo pelo qual, se uma mulher estiver andando numa rua escura e você estiver andando atrás dela, ela vai se sentir com medo. Não é porque ela acha que você é um estuprador. É porque homens se beneficiam do sistema opressor. Ponto. Vocês se beneficiam só por nascerem nesse sistema.
Existe uma vantagem de
Existe
partida,
uma vantagem,
né?
Em ser homem no mundo atual. Existe uma vantagem. Mulheres e o sistema é patriarcal, é machista. É a regra do sistema. O sistema é machista. Então, existem mulheres que reproduzem esses conceitos naturalmente. É como aquela mãe... manda a filha arrumar a cama dela e a cama do filho, a cama do irmão, porque ele, o irmão, não pode arrumar a própria cama. Colocando um exemplo bem banal, são mulheres que reproduzem isso porque foram criadas dessa maneira, foram criadas nesse sistema, e elas reproduzem coisas que prejudicam elas mesmas, mas aos homens isso beneficia. Então, não é que todos os homens são pessoas horríveis e horripilantes. Todos os homens se beneficiam desse sistema naturalmente. Em algum momento reproduzem isso. Quer seja de uma maneira extrema, que é cometendo estupros, feminicídios. Quer seja de uma maneira branda, que é, vamos supor...
de acobertar.
Exatamente.
De não questionar.
Não questionando ou dando... ou ignorando uma situação em que um amigo está sendo abusivo com a namorada, ou tratando de uma maneira diferente o filho e a filha, dando um brinquedo, um carrinho para o filho e uma cozinha para a filha. Coisas pequenas que parecem inofensivas, mas que justificam, que se explicam dentro desse sistema, entende? É um exercício de educação, de ver um amigo numa situação assim, em algum momento que falha alguma coisa, chamar a atenção e explicar, olha, isso aqui tá errado, por que que tu tá falando isso? Ou...
exatamente, acho que não é uma questão...
dar oportunidades a mulheres quando tu tem essa chance, tu tem o teu negócio, enfim.
Não é uma questão do homem ser culpado, mas eu acho que é uma questão de qualquer pessoa e tendo qualquer privilégio em tu... tu ter consciência que tu tem um privilégio numa situação e tu ter consideração pelo outro que tem uma situação menos privilegiada que você, tu entender pelo menos a situação do outro e tentar tornar a vida mais fácil pro outro, que nesse caso são as mulheres,
né? Sim, é o que tá no teu alcance, tipo...
Sim, só a questão de tu ter consciência
Exatamente.
Disso, saber entender que o outro realmente tá numa situação menos privilegiada, tu ter consciência disso,
Exatamente.
Já é um passo.
Existe um motivo pelo qual existem muito menos mulheres CEOs de empresas grandes do que homens CEOs de empresas grandes, não é porque elas não se interessam. Por isso.
É, exatamente, é um motivo histórico, que as pessoas que foram privilegiadas de alguma forma, historicamente, tenham consciência disso e tentem fazer com que a condição do outro que não teve esse privilégio possa ser melhorada.
Sim, fazer o que está ao seu alcance.
Fazer o que está ao seu alcance, acho que seria mais ou menos isso.
Então, Natália, eu queria emendar uma questão com essa questão de cultura geral, né, na raiz da sociedade e tal. Queria emendar aqui uma outra cultura relacionada a isso, que é a chamada cultura de estupro.
Muito falada na internet.
Muito falada, muito discutida, mas confesso que entre o universo masculino e muitas pessoas é um ponto muito obscuro do que é essa cultura. Parece, muita gente entende que a cultura do estupro é as pessoas concordarem com o estupro, com o crime em si. Quer dizer, e o que é isso, Natália?
É um termo estranho, cultura do estupro é um termo tão estranho quanto o termo ideologia de gênero, é um termo que não quer dizer nada. Então, o que se diz com cultura de estupro? Eu vou ter que falar de várias questões, inclusive da questão de gênero. O que é gênero? Gênero é o que foi criado para diferenciar homens de mulheres e colocar mulheres na situação de opressão em relação aos homens. O que, que isso representa? Quando você pensa em gênero feminino, você pensa em determinadas características, como a mulher ser maternal, ser delicada, ser feminina, ser submissa. Quando você pensa em características do gênero masculino, você pensa em características de ser másculo, forte, mantenedor, garantidor, o homem provedor da família. E são sempre as características do gênero masculino importam características mais violentas em relação às das mulheres. Então, isso coloca as mulheres em uma situação de vulnerabilidade. Quando se fala em cultura de estupro, não se fala que as pessoas num geral, concordam com crimes de estupro, porque são crimes que geralmente a gente vê em redes sociais, na televisão, bastante revolta. O que a gente fala em cultura de estupro são nas situações dúbias, por exemplo, uma situação em que a moça estava um pouco, estava embriagada, não estava numa situação de falar que sim ou que não, e o homem se aproveitou dessa situação para manter relações sexuais com ela. Isso foi estupro ou não foi estupro? O que, que se vê de comentários? Ai, mas ela mereceu, ela fez porque ela quis.
Ela não devia estar
lá
metida com
isso. Ela não devia estar lá. Mulher direita não fica bêbada em festa em tal hora, não pega carona com estranhos.
O problema, acho que é o homem não vê isso,
sim,
como um estupro.
São pequenas situações, porque, na verdade, o crime de estupro, o que acontece, geralmente, o que mais acontece, não é aquela situação do homem estuprador tarado que ataca a menina indefesa que tá andando no parque e ataca ela com uma faca. Isso acontece, mas são os mínimos casos. A maioria dos casos de estupro acontecem dentro da casa das pessoas, com pessoas que elas conhecem, com familiares, com, inclusive com o próprio marido, com o próprio namorado. Estupro marital é muito falado. E tudo que foge daquela situação clássica que a gente pensa do homem que ataca a moça, é difícil ver como estupro e é muito questionado, porque imaginam, ah, mas a função da mulher é manter relações sexuais com seu marido. Como é que ela falou não? Ah, mas a moça, ela estava um pouco alcoolizada. Mas quem é que diz que ela falou não? Sim. E o que, que é o não? Porque o homem, ele é másculo, ele quer manter a sua virilidade. Que absurdo ele não se aproveitar da situação.
Então, e aí, fazendo um link com o que eu quis dizer antes, é que aí quando você, às vezes, reflete, né? Pô, mas eu não deveria fazer isso e tal. Eu percebo todo um ambiente, uma sociedade, todas as pessoas que... Não, tudo bem, faz parte. Homem é assim, homem não adianta segurar, ele vai embora mesmo. E aceita-se. Assim.
Por isso que eu falei em gênero, isso está totalmente incluído no conceito de gênero masculino. Existe toda uma construção social que definiu que homens são de maneira A, B e C, mulheres são de maneira X, Y ou Z. Mas curiosamente, ou não curiosamente... Tudo que define as mulheres são características que colocam elas em posição de opressão enquanto aos homens.
Isso é uma questão que eu sempre tento explicar. Assim, a discussão de gênero não é dizer que mulher pode ser homem ou que mulher não é mulher. A gente faz... Não, é inegável as diferenças biológicas de cada um, comportamentais, neurais e tal, mas a discussão de gênero sempre é a questão do que é relacionado a cada gênero, que é o
Exatamente.
Que você falou, né?
Performar feminilidade não é um aspecto biológico de ser mulher. Performar masculinidade também não é um aspecto biológico de ser homem.
Ah, eu vou também já emendar e dizer que essa questão de gênero e de feminismo e tal não é uma questão só construtiva para a melhoria de vida das mulheres também. E se a gente parar para pensar também... nos afeta também, prejudica a vida dos homens, essa grande batalha, essa grande discussão, porque também nos coloca num ponto de performance, de combate, e às vezes magoando pessoas que a gente ama, da família, porque essas leis pré-estabelecidas que a gente nem sabe de onde vem, e muita gente rebate para combater. Então, assim, eu contribuí que essa questão de igualdade de gênero também é beneficiante. Também é muito de benefício para a gente, para homens também.
Sim, em alguma parte eu acredito que a discussão sobre papéis de gênero beneficia homens, porque existem homens que não se identificam com o que se fala que é ser homem, que é performar a masculinidade. Inclusive, eu lembro agora de uma notícia que eu já li há alguns anos de um pai que espancou um filho... sei lá, 10, 12 anos até a morte, porque o menino gostava de lavar louça. Então, são essas questões assim, porque homens não podem fazer tarefas domésticas, não podem cuidar de filhos, não podem ganhar menos, não podem chorar, não podem expressar emoções. Em algum momento, se prejudica homens que têm essas características pessoais, que são pessoas mais emotivas, que se identificam com determinadas tarefas, enfim.
Você destrói a personalidade que cada um pode ter ali, né?
E aí, gente, pra finalizar essa questão do feminismo, Natália, que tu acha que poderia ser um ponto de equilíbrio do feminismo?
Eu não acredito em equilíbrio, vamos... Nós falamos...
Achei que ia ser uma conversa moderada agora.
Não, agora eu tava brincando.
Eu penso assim, um ponto que não gere tantas críticas do outro lado, mas que também não gere prejuízos às causas que o feminismo defende... Não sei, tô jogando uma ideia.
Não é sobrepor ninguém a ninguém.
Não, exatamente, porque assim, o fato de você usar maquiagem, fazer a tua unha e se identificar, vamos supor, com construção civil, te torna metade mulher, metade homem, isso não define o gênero que as pessoas são. E a partir do momento em que isso for, esses conceitos forem completamente destruídos, nós vamos conseguir compreender que nós somos todos seres humanos, cada um com a sua individualidade, com as suas características pessoais, com suas qualidades e defeitos, com algumas coisas, com algumas aptidões a mais que outras pessoas, mas que não é o gênero, não é o sexo que vai definir isso. Você já entrou numa loja de brinquedos, Monique? Que tem a ala dos brinquedos de menina e tem a ala dos brinquedos de menino. Tu já viu o que é cada ala? Os brinquedos de meninas são as bonecas, as cozinhas, as panelinhas, as comidinhas. E a ala dos brinquedos de meninos são os jogos, são os tratores, são os carrinhos. E isso, tu acha que não impacta no futuro com a quantidade de mulheres cientistas e uma quantidade de homens cientistas, as mulheres que vão querer ir para a carreira de ciências, tecnologias?
Natália, falando sobre feminismo, obviamente a gente linka e está interligado, a gente discutir um outro termo muito, muito discutido na internet, muito ouvido, muito feito barulho, que é o termo feminicídio, né? Você pode explicar para a gente o que é um feminicídio? O que se caracteriza um feminicídio?
Basta a vítima ser mulher?
Não. Respondendo primeiro, não. Se eu estiver andando de carro, parada no sinal, e um assaltante apontar uma arma para minha cabeça e me matar para levar o meu carro, não é um feminicídio, é um latrocínio. Não basta a vítima ser mulher. Não é qualquer homicídio em que a vítima seja mulher que será um feminicídio. Uma bala perdida em que a vítima seja uma mulher não é um feminicídio. Um feminicídio é um crime motivado pelo gênero. Ele matou ela porque ela era mulher. Geralmente isso está relacionado a um contexto de violência doméstica, entende? O marido não aceita a separação, ele acha que aquela mulher, que aquela moça é a propriedade dele, ele não aceita o término daquele relacionamento e ele mata ela. É um contexto bastante específico, não é qualquer crime.
Então eu posso entender, não é um crime novo, mas na verdade é uma especificação, é uma característica específica para um tipo de crime. Posso entender que tudo antes era contado como homicídio, como violência, estava tudo na mesma numeração, né? 300 pessoas morreram na cidade, mas a diferença agora é que a gente vai identificar que dessas 300, 20 eram por essas questões de ser
exatamente.
Mulher.
Exatamente. Até eu, pessoalmente, acho que a maior importância de ter sido criado o crime de feminicídio é pela questão também de dar um nome aos bois, né? Isso é um feminicídio também pela questão de estatística. Porque crimes dessa maneira contra a mulher por questão de gênero sempre existiram. Sempre existiram. Todo mundo conhece algum caso do namorado que matou a namorada, do marido que matou a esposa, do pai que matou a filha. Todos conhecem um caso assim. E antes isso era tratado como homicídio qualificado por motivo fútil, motivo torpe, meio insidioso ou cruel. Existiam meios de tornar isso um homicídio qualificado. Agora, o fato de ser feminicídio é uma qualificadora específica. O que significa isso? Falando agora em termos jurídicos. Qualificadora é uma questão específica muito grave que vai tornar a pena do crime de homicídio mais grave, maior.
Às vezes quando me perguntavam, essa questão, mas por que o feminicídio? Primeiro, né, nós que já trabalhamos em delegacia, a gente sabe que existe lá a gente especifica qual é o crime que está sendo registrado, né? E antes não existia a palavrinha
era
feminicídio.
Era homicídio,
lá.
Ponto.
Exatamente, agora para estatísticas melhorou bastante. E como nós estávamos falando antes de um outro assunto, mas de... Antes do feminicídio, ele ficava na subjetividade do juiz, dele escolher se ele ia...
Sem dúvidas.
Se ele ia ser um crime qualificado ou não que tenha pena maior. Agora não, acabou. É qualificadora, sim, vai ter uma pena maior. Por quê? Uma qualificadora igual, com a mesma pena das outras qualificadoras, que são, pelo que eu me lembro aqui de cabeça, lá, o crime por motivo fútil ou torpe.
Bem insidioso ou cruel, de emboscada.
Isso. E antes o juiz podia... Ficava ali no, na subjetividade dele, se o feminicídio ia ser ou não um crime. A gente tá falando uma língua.
Não,
muito...
eu ainda tô entendendo. Só o que eu ia perguntar é... Mas classificando como feminicídio é sempre com o resultado de morte?
Não, pode ser uma tentativa de feminicídio. Se a pessoa não foi vítima de uma tentativa, o namorado tentou matar a namorada porque não aceitava o término, mas ela não morreu porque ela foi atendida a tempo. Enfim, isso seria uma tentativa de feminicídio, assim como existe a tentativa de homicídio.
Mas antes podia dar... Assim, se fosse o caso de um companheiro que tentou matar a esposa, então o que que torna... Uma qualificadora é uma coisa que às vezes tornou o crime mais fácil, né, de ser cometido, tal, que é isso, que o homem tem a confiança da mulher. Pô, a mulher tava lá achando que ela tava segura, mas ela não tava. Não é uma pessoa que te pegou no meio da rua, uma pessoa que não te conhecia.
Mas o meu receio com a criação do tipo penal específico de feminicídio é o que a gente chama de direito penal simbólico. Direito Isso. penal simbólico. O que é direito penal simbólico? É uma situação em que a gente aumenta uma pena de um crime ou define um crime mais grave só para dar uma resposta para a sociedade e mostrar, olha, isso aqui agora é um crime mais grave, a gente está punindo, mas não efetivamente diminuir ou fazer qualquer coisa para que esse crime não ocorra. Esse que é o meu maior receio, se essa situação, olha, agora nós já definimos que isso é feminicídio, agora se virem, nós não vamos implantar mais medidas educativas, porque eu pessoalmente não acredito que a simples prisão de um homem que cometeu feminicídio vai impedir ele de cometer novos feminicídios no futuro. Isso é um problema de gênero, isso tem que ser discutido, ele tem que ser educado, ele tem que comparecer a palestras, enfim, não sou eu que tenho as respostas, mas o meu único receio é esse. Ser tipo, agora nós definimos um feminicídio e nós lavamos as mãos.
Não, pra mim, eu acho que uma das coisas mais importantes foi que antes, se não houvessem presentes outras situações qualificadoras, um juiz poderia simplesmente dizer que o feminicídio, que seria, né, o homicídio contra a mulher causado ali na situação da violência doméstica, não seria um homicídio qualificado, porque ele entendia que não existiam motivos. E agora não, agora ele não pode escolher. Agora o feminicídio sem... O homicídio contra a mulher em situação de violência familiar sempre vai ser um feminicídio.
Exatamente.
Sempre vai ser um homicídio qualificado. É isso pra mim que eu vejo qual é a maior importância.
Essa classificação também dá aquela impressão para os leigos de que, nossa, agora parece que aumentaram os crimes contra as mulheres, porque agora existe essa...
Eu acho que eles sempre existiram, uma diferença que agora eles são tratados como
feminicídio. Ele
traz
a luz, ele traz a luz, né? Ele separa isso. Mas é que existe, né, a polêmica, os contrariados sempre dizem, ah, nossa, agora tudo é crime, parece que... Nossa, não...
Como eu disse, se uma mulher for morta num assalto ou qualquer situação assim aleatória, isso não vai ser um feminicídio. Tem que ter uma relação de violência doméstica ou familiar para ser um feminicídio. Tem que ser motivado por gênero.
Mas eu ainda tenho uma vírgula de leigo. O feminicídio, então, é só nessa questão do risco à vida. Se eu apenas agredir uma mulher numa rua, numa discussão qualquer, ele não se caracteriza como feminicídio,
se
certo?
Se tu não tiver tentado matar ela,
O cara apenas vai dizer assim, não, eu tava dando minha opinião, ela refutou. Eu tava dando minha opinião, ela refutou e eu falei, não, calma aí.
O que define um homicídio ou uma tentativa de homicídio é a tua intenção de matar a pessoa. Então, se tu não tem intenção de matar aquela pessoa, tem intenção de dar uns tapas, de agredir...
Isso tem que ser provado tanto no homicídio quanto no feminicídio, a intenção de matar.
Se
a
tua intenção pode, é... Você não pode declarar livre que, ah, isso é feminicídio
não.
E morreu.
Se a tua intenção é matar, aí sim. Se a tua intenção é matar, pode ser um feminicídio ou um homicídio, a depender da situação. Se a tua intenção não é matar e tu acaba matando essa pessoa... tu não vai responder pelo dolo, quer dizer, pelo homicídio, tu vai responder talvez por um homicídio culposo, enfim, uma situação que tu não quis dar causa.
Mas em outros crimes, outras situações, existe também uma separação para o gênero feminino? Uma violência, como eu falei, que não teve risco de vida.
Né?
Ela entra na Maria da Penha, por exemplo?
Sim, é que a Lei Maria da Penha, na verdade, a Lei Maria da Penha não define o feminicídio. A situação da Lei da Maria da Penha é trazer todas essas medidas de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e também trouxe a situação da lesão corporal pela Lei da Maria da Penha, que é uma lesão corporal qualificada, que é lesão corporal quando você agride fisicamente uma pessoa e a possibilidade dessa pessoa pedir as medidas protetivas que a gente conhece, de poder sair de casa, do homem não poder se aproximar dela, enfim.
A Lei Maria da Penha vai muito além do que os tipos penais.
Exatamente.
Ela cria toda essa rede de proteção.
O mais importante...
Que não se trata do crime em si, mas da prevenção do crime. É uma lei de prevenção, ela previne o feminicídio também.
Então, beleza, gente. Essa discussão hoje está bem rica. Enquanto vocês estavam falando essa última questão, eu desci ali para pegar mais uma caixa de bis ali no centro. Ali.
Vai ter que ter bis agora em todos os programas.
É, se você ouvir um barulhinho no papelzinho, é isso. E aí eu perguntei, chamei alguém na rua e perguntei, vocês têm alguma dúvida sobre isso e tal? E aí eu trouxe o quadro do programa que se chama...
Pergunta das Ruas.
E aí o povo quer saber, Natália. Trouxe uma polêmica aqui, tava muito lisa essa conversa aqui.
Bem tranquilinha, bem favorável.
Tranquilo, é. Aí, o seguinte, o pessoal me parou na rua e perguntou assim, ó. Mas, Billis, e agora? Agora, toda essa separação de crime contra a mulher e de leis do entorno, de prevenção e tal, todo específico da mulher, como é que fica o homem agora? O homem, nessa separação...
A vida do homem vale menos que a vida da mulher? É isso que o povo das ruas tem falado? O povo da internet também?
Primeiramente, não. A vida de ninguém vale mais do que a vida de ninguém. O que vai definir a gravidade de um crime é a circunstância em que ele acontece. Um homem ser morto numa situação, sei lá, de bala perdida, num assalto, inclusive, talvez a pena dele seja mais alta do que de uma de feminicídio, caso ele seja vítima de um latrocínio. Mas a situação é que uma mulher sendo assassinada numa situação de violência doméstica ou familiar vai ser um crime qualificado, ponto. Não quer dizer que um homem possui, a vida de um homem possui menos valor que a vida de uma mulher. Significa que homens sendo assassinados em situação de violência doméstica é algo infinitamente inferior do que mulheres sendo vítimas da mesma situação. Então, existe uma legislação que trata de uma maneira diferente algo que ocorre de maneira diferente na sociedade. É possível que numa situação em que uma esposa mate o seu marido de uma maneira muito cruel...
Também será qualificado.
De emboscada, enfim, vai ser muito qualificado, como o caso daquela moça, que
York,
matou,
né?
Do marido da York.
A esposa do presidente da York, né?
Exatamente.
Ela matou, pra quem não sabe, ela matou o cara era presidente da empresa, ela matou o cara e esquartejou,
sim,
né?
Sim, mas esse foi um caso, né? E quantos casos de outro lado e quantos casos de feminicídio a gente vê na mídia o tempo todo, né?
Todos
os homens matando mulheres, se valendo da confiança que ele tem da sua companheira. Natália, a gente tem um quadrozinho aqui pra encerrar o nosso programa, que é o Talkie.
Tá ok? Natália, a gente faz umas perguntas absurdas pra você e você apenas responde tá ok isso aí ou
tá okay
isso aí, entendeu? E se não tá ok, você pode dizer que vai resolver isso aí também.
Tem que ver isso aí.
Monique, traga a primeira pergunta capciosa aí.
Natália, cotas para mulheres nas eleições, tá ok?
Tá ok.
Natália, mesma idade de aposentadoria para mulheres e homens. Tá ok isso aí pra você?
Não tá ok.
Aí eu vou te dar chance. Por que não tá ok?
tem tudo a ver com gênero. As mulheres, na verdade, trabalham mais do que os homens, porque elas exercem dupla ou tripla jornada. É por isso que a aposentadoria das mulheres ocorre numa idade mais jovem que a dos homens, porque elas acumulam muito mais tarefas domésticas. Então, as mulheres exercem essa dupla jornada, às vezes tripla jornada, o cuidado dos filhos quase que de maneira integral. Então, isso justificaria as mulheres se aposentarem mais cedo, porque...
É, talvez essa divisão de tarefas é uma luta do feminismo, né?
Mas
é uma cultura que ainda persiste, que a gente ainda tem que lidar com
buscar
isso.
Buscar maneiras de manter, sim, pelo menos, uma situação um pouco mais benéfica às mulheres, já que elas passam por essa...
Lei Maria da Penha, mais rígida do que outras leis, tá ok?
Bom, com ressalvas.
É, porque, olha, agora eu vou trazer outra pergunta às ruas aí, ó. O povo diz que a pessoa só vai presa no Brasil se não paga imposto e se deixa de pagar pensão. Você acha que a lei da Maria da Penha é mais rígida do que as outras?
Não, exatamente porque a gente conversou antes. A Lei Maria da Penha, o que define ela não é questão punitivista, mas a questão preventiva. A Lei Maria da Penha constrói todo um sistema de políticas públicas para acolher mulheres em situação de risco e para prevenir esses crimes. Então, não é uma lei que busca punir os homens, que busca trazer penas altíssimas para os homens. Ele é uma lei que busca proteger as mulheres. Então, eu não entendo que seja uma lei mais rígida do que as outras. É uma lei, inclusive, é uma das leis mais importantes de violência contra a mulher do mundo.
E como você falou, não é só um crime. É uma lei aplicada a vários crimes e a várias situações. Por isso, ela parece que ela...
Exatamente, não é só a situação do homem que agride a mulher, pode ser a do pai que agride a filha, entende?
E, Natália, a última pergunta do Talk. Mulher antifeminista, aquelas que dizem que não precisam do feminismo, aquelas que estão garantidas lá, tá ok pra você isso aí?
Não tá ok. O movimento feminista, na realidade, ele busca melhorias na sociedade, busca a libertação de todas as mulheres sem distinção de gênero. Sem distinção de gênero, não, sem distinção de ideologia. Mas nós temos também que ter um pouco de consciência, porque certas mulheres são aliadas do que a gente não acredita. E é um perigo, eu acredito, colocar essas mulheres como ícones ou como pessoas super importantes só porque elas são mulheres. Daqui a pouco a gente está considerando, sei lá, a Joyce Russell um ícone feminista, não é? Ela é uma mulher que está numa situação de poder, ela é uma mulher parlamentar, mas ela não representa um movimento feminista. Então, eu acho que é muito importante a gente saber diferenciar isso. Ela se beneficia de todos os avanços do movimento feminista, mas ela não representa o movimento.
Por que ela não representa?
Não, eu estou dando o exemplo dela porque é uma pessoa que é declaradamente antifeminista, é uma deputada, chefe da bancada do PS, líder do PSL, enfim, ela não se identifica com o movimento, muito embora ela se beneficie dele.
Então, e a gente pode dizer, para geral, que essas mulheres que não... que se dizem contra o feminismo, também até podem dizer que são contra porque estão usufruindo de outras conquistas do feminismo?
Claro que estão usufruindo. Uma mulher antifeminista que é uma deputada eleita, ela só pôde exercer o direito ao voto e de ser votada em razão do movimento feminista, que é o movimento sufragista. Se ela gosta, se ela, por qualquer motivo ideológico, acha que isso não é importante... Não são as mulheres feministas que vão passar a mão na cabeça dela e falar que tá tudo bem, porque a gente sofre ofensas desse, entende? Então...
Custa lembrar, né, que, que esse direito que ela tá exercendo veio dessa batalha, né, dessa luta.
Claro.
Daí surge um outro problema, que daí vai ter que ser tema de um outro podcast, que é todo o revisionismo histórico.
Isso é pano pra manga.
O revisionismo histórico que nós estamos tendo atualmente, né? Mas vai ter que ser assunto pra outro podcast, porque se a gente começar a falar, não vai terminar nunca.
Não vai terminar nunca.
Então encerramos aqui o nosso primeiro programa, super polêmico, mas eu acho que a gente alcançou o objetivo de trazer uma discussão embasada para esse tema, né? O que você acha, Monique? O que você achou?
Achei excelente. A gente conseguiu colocar algumas questões bastante polêmicas, fazer algumas provocações para a Natália, que ela respondeu para a gente conseguiu aprofundar. Achei bem rico. Obrigada, Natália, por ter aceitado participar.
Eu que agradeço.
Desse nosso novo projeto. Vamos te chamar outras vezes, com certeza. Deixa uma mensagem aí para as mulheres atualmente aí.
Então, primeiramente que nós não estamos sozinhas, nós somos milhares de mulheres no mundo inteiro que têm um objetivo em comum, que é a nossa libertação de um sistema que nos oprime. Nós não somos inimigas. Feminismo radical não é andar com os peitos de fora na rua. Acho que é isso. Eu agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco mais aqui e esclarecer algumas questões.
E desejo sucesso ao nosso programa.
E desejo muito sucesso ao programa.
Estraga a sorte. Então é isso. Tem algum recadinho final, Monique?
Agradecer a todo mundo que ouviu aí o nosso primeiro programa até o final. Dizer que vamos voltar com outros assuntos polêmicos, né? Esse aí foi só o primeiro. E continue nos acompanhando aí.
E você, caso queira ver... ter acesso a outras notícias, outras informações, segue a gente nas redes sociais também. A gente tem um Facebook, Monique? A gente vai ter um Facebook?
Então, pessoal, continue nos acompanhando aí no nosso site, Desaforo de Floripa, e também nos procurem nas redes sociais aí, Desaforo de Floripa. Continue nos acompanhando que vão vir muitos outros programas aí com bastante polêmica, bastante assunto, né? Que o Brasil não para de nos dar assunto. A internet não vai faltar assunto.
Lá no Instagram você vai ver conteúdo exclusivo do programa, bastidores e chamadas que a gente vai estar sempre agitando, beleza?
É isso aí. Falou, pessoal.
Ah, obrigado, Natália. Até a próxima.
Eu que agradeço.
Homem, você não agradeceu.
Cadê o taco de beisebol?
Este programa é uma produção da Triplo Comunicação.